Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.
Olá, como é que estamos?
Estamos bem.
Pois estamos.
Vamos falar de sexualidade infantil?
Vamos embora.
A minha filha tem 5 anos e desde que começamos com a introdução alimentar, sopa, ela parecia entrar em stress e com isso, com stress, cruzava as pernas e fazia bastante força com as pernas. Foi crescendo aos 2, 3 anos, foi alertada na creche, fui alertada na creche que possivelmente ela teria descoberto a sexualidade, pois além de cruzar as pernas, colocava-se numa posição de cadeira de forma a fazer fricção. Entretanto, contactamos uma psicóloga infantil, ela disse que era uma situação normal, que teríamos de direcionar para outras coisas quando ela estivesse nesta situação. Com o crescimento, notei que ela fazia esses movimentos quando estava mais nervosa ou com sono. Este fim de semana fomos passar o fim de semana fora para um hotel de crianças onde ela se deveria divertir, mas ao fim de alguns meses sem fazer esses movimentos, no fim de semana foi constante. Eu já tinha confrontado, questionado várias vezes com o motivo dela fazer os movimentos, mas ela nunca me tinha respondido. Desta vez a resposta foi diferente. Disse-me que o movimento lhe fazia cócegas no pipi e que gostava. Tentei explicar-lhe que aquilo que ela fazia não era correto. Ela não via a mãe a fazer isso e caso ela quisesse fazer, devia fazer numa zona privada e sozinha, pois era uma coisa íntima. Estou a escrever, pois não sei o que fazer mais e como abordaram este assunto no episódio, decidi pedir os vossos conselhos.
Estou um bocadinho arrevada com esta mensagem.
Olha, vou-te dizer que tive uns amigos que, com a mesma situação e a filha deles também fazia, roçava-se as coisas.
Claro.
Era muito pequenina e eles ficavam muito envergonhados.
Claro.
Claro, ficavam para morrer. Mas e depois passou, isso é uma fase.
Passa, claro.
É uma fase.
O teu filho também passou, não no roçar, porque pois, a genitália é diferente.
É diferente,
dos rapazes.
É que mexer na pilinha é mais bem aceite,
claro,
do que mexer no pipi.
Mas repara, só essa frase diz.
Roçar no pipi.
Exatamente, mas só essa frase diz que isto não é um problema das crianças, mas é um problema dos adultos.
Pois.
Porque o que é bem aceito ou não é bem aceito não está nos olhos das crianças, está nos olhos dos adultos.
Exatamente.
As crianças estão a fazer aquilo que têm que fazer, estão a viver a sua, o seu desenvolvimento sexual da maneira como podem. Os adultos é que têm um olhar para isso, neste caso os pais. Eu percebo que seja estranho,
claro,
que seja constrangedor. Eu percebo isso. Mas há maneiras e maneiras de fazer as coisas.
Eles, na verdade, não estão a fazer nada de errado.
E é uma maneira também dos pais ensinarem aos filhos sobre sexualidade. Mas antes disso, esta mensagem, pronto, eu percebo, é um tema que os pais, que é difícil, é um tema do qual não se fala, não sei porquê. Aliás, até mesmo para os profissionais é um tema difícil de pensar. Felizmente há profissionais que já fazem, há vários, mas por exemplo, a Diana Marcelino, que eu aconselho esta mãe a procurar, procurei no Instagram. Ela não só faz um excelente trabalho em termos de educação sexual, mas como ajuda os pais a lidar com a sexualidade dos filhos e na prevenção de abusos sexuais. Este é um tema difícil também de pensar para toda a gente. E porquê? Porque historicamente, digamos assim, havia esta negação de que as crianças tinham uma sexualidade. Sempre houve. Quem é que é a pessoa que vem dizer menos, calma que não é assim? É o paizinho.
É o Freud.
É o Freud, que há 100 anos desenvolve uma teoria da sexualidade que tem muito que se lhe diga. Obviamente temos que a colocar no contexto de há 100 anos, mas que ainda tem muitas coisas que fazem sentido, embora não vá entrar nelas agora. Mas foi o primeiro homem a dizer: não, as crianças têm uma psicossexualidade infantil. Portanto, uma sexualidade que desponta dentro daquilo que são as capacidades psíquicas delas, e biológicas e tudo, que não é adulta. E tem que ser colocada no contexto infantil E mais, é uma parte integrante do seu desenvolvimento enquanto pessoas, do desenvolvimento do seu eu. Mas pronto, antes disso, negava-se brutalmente esta, que isto existia. Não só se negava, como se fazia o possível para proibir as quaisquer manifestações que acontecessem. Portanto, era uma repressão total. Mesmo quando havia manifestações, quando não era possível ser proibido, havia o castigo sobre essas manifestações das crianças. E o que é que isto faz? Uma repressão tal gera o quê nas crianças? Uma obsessão pela própria sexualidade, porque aquilo que é reprimido do outro lado, não é? É vivido com uma intensidade maior e até às vezes mais adoentada.
Proibir é pior, é sempre pior.
Claro, claro. Felizmente isso tem vindo a melhorar ao longo do tempo, sobretudo depois do Freud, tem vindo a melhorar. Outras, há várias abordagens sobre a sexualidade infantil, não só analítica, mas de várias outras orientações. A própria antropologia, a sociologia tem um olhar sobre isto, e veio muito sobre estes programas, veio muito a partir destes programas de educação sexual. Agora, o que eu acho que é importante perceber é que a sexualidade, da mesma forma que nos adultos ela nos estrutura, nas crianças também. Agora, não podemos é olhar para a sexualidade infantil como olhamos para a sexualidade adulta.
Claro.
Como é óbvio. E é preciso passar a ideia para as crianças de que elas têm o direito a dispor do seu corpo e têm direito inclusivamente ao seu prazer sexual. Claro que o passar.
Claro que não se vai dizer isso, tu tens direito, claro, ao teu prazer sexual.
Exatamente. Mas não reprimindo, uhum, passar essa ideia. É passar a ideia de que elas têm um corpo que lhes dá prazer e que estas coisas devem ser feitas, por exemplo, no quarto delas, uhum, ou no sítio que é só delas. Obviamente isto tem que ser explicado de acordo com a maturidade da criança,
claro,
não é? E com o contexto onde ela vive. É também importante que elas saibam que têm o direito a fazer as perguntas que entenderem e a obter respostas de uma forma adequada. Isto é assim uma espécie dos direitos sexuais da criança. Não é? Têm o direito também a envolver-se em jogos sexuais com iguais. Porque isto acontece, quer os pais queiram, quer não. E não vale a pena entrar na histeria.
E acontece de uma forma mais livre de orientações do que os adultos.
Total, mas totalmente livre de orientações. Uma criança, pá, que não tenha sido abusada, negligenciada, violada, pá, é uma criança que vai viver a sua sexualidade sem nenhum estigma. Ela vai estar curiosa, ela vai estar à procura de si mesma e da sua própria sexualidade. Ou as pessoas acham que nós chegamos à vida adulta e de repente há uma coisa que... Ai, espera lá, que afinal, com 15 anos... Ai, espera, tu queres ver que eu tenho aqui um corpo e que ainda não tinha descoberto antes? Não, onde é que as pessoas acham... Onde é que estes pais acham que as crianças descobrem a sexualidade? É nos livros que eles depois de repente põem lá como quem não quer a coisa? Ou é nas aulas de biologia do 8º ano? Acham que elas não sabem que têm um corpo que lhes dá prazer? Claro que elas... A representação que elas têm disso não é a mesma do adulto. Elas não dizem, ai, vou-me masturbar e pensar no meu colega da segunda, sim, classe. Não, é tipo, bom, se calhar toquei aqui, gostei.
Foi bom, vou continuar.
Vou continuar. Há alguma coisa mais simples?
Nem sequer há, eu acho que daquilo que me lembro, nem sequer há fantasia.
Não há fantasia.
É a mesma coisa.
Não há.
Física só.
Sim, é um, a fantasia
é uma
já
reaça,
é de um, sim, do domínio do erótico.
Exatamente.
Não é? Isto é do domínio genital.
Claro.
Não é? E o domínio genital é uma fase do desenvolvimento infantil. E está tudo certo. E portanto, quando as crianças entram naquele jogo. Quando se fala em jogos sexuais, são brincadeiras, já lá vou. São brincadeiras, só têm direito a isso, desde que entre iguais, entre crianças. Uhum. E isto não, é fundamental. Criança com criança, obviamente, depois temos que ver nos contextos, não é? Mas em teoria e na generalidade, opá, uma criança que brinca aos médicos com outra, não significa necessariamente que já tenha sido abusada. Uhum. Não, pá, está-se a descobrir. Agora, uma criança que tenta fazer sexo oral a outra,
já, onde é que ela viu isto? Claro, claro, já não era.
Se a sexualidade da criança tiver laivos de uma sexualidade adulta, aí se calhar temos que ver.
Exato.
Enquanto a coisa for pueril, pá, deixa estar.
Sim.
Também tem direito a criança a ter uma educação sexual na família e na escola. É um direito que lhe assiste. E portanto, acho que as crianças têm o direito a ser ensinadas sobre a sexualidade na sua dimensão positiva, na sua como uma necessidade humana básica, e como um contacto íntimo, não é? É íntimo, claro que as crianças, o que é da intimidade, é qualquer coisa, é um conceito que elas vão aprendendo ao longo da vida, mas é também uma forma de vinculação afetiva, psicoafetiva, ou psicossexual, e portanto, se os pais conseguirem deixar esta herança aos filhos, eu já acho que é espetacular.
Mas como é que os pais vão deixar essa herança aos filhos se os próprios não sabem muito? Eu estou a falar por mim.
Sim, então, mas não sabem, mas podem se informar, porque não falta informação. E portanto, eu já lá vou. Eu acho que reconhecer estes quatro direitos que a criança tem é de facto reconhecer e aceitar que existe uma sexualidade infantil. E eu acho que isto é o primeiro ponto. É reconhecer que existe uma sexualidade infantil, que os nossos filhos têm uma sexualidade de acordo com a fase de desenvolvimento em questão e que vão ter manifestações dessa sexualidade que são próprias da sua idade.
Uhum.
E que o modo, o olhar que os pais devem ter para isso é um olhar que isto é qualquer coisa não só de biológica, mas também de prazerosa e até de lúdica. Não é? De lúdica no sentido da brincadeira, porque as crianças descobrem o mundo através dos jogos, através da brincadeira. E os jogos sexuais, que não são os jogos sexuais adultos, são também uma forma da criança de se descobrir sexualmente. Uhum. E mais do que se descobrir sexualmente, são uma forma da criança também ir lidando com aquilo que vai sentindo.
Mas estás a falar de quê? O que é que tu entendes por exemplo, jogos sexuais?
Opa, aquela coisa dos médicos e brincar aos médicos e às enfermeiras ou
sim,
aos pacientes.
Sim, aos médicos. Eu lembro-me de brincar
aos médicos.
Às secretárias.
Exato.
E pronto, e dávamos beijinhos.
Claro. Então, brincar aos médicos é a possibilidade que as crianças têm de se despir. Né? Tipo, agora vou despir e vou ver, né? Vou escutar. É? De se despir, de ver o corpo do outro.
Tocar.
De tocar, exatamente.
Entre iguais, como tu dizias.
Entre iguais, claro. sempre entre iguais. Depois há aqueles jogos em que são mais de disposição, não é? Mostram a pila e o pipi uns aos outros.
É? Ah, pois, medir pilinhas.
Sim, medir pilinhas.
Mas mais criança, não na adolescência.
Antes. É tipo. Eles começam a perceber que há ali qualquer coisa que dá prazer, mas que aquilo se calhar é meio oculto, dá-lhes uma certa pica, então mostram, não é? Mostram a pilinha, mostram o pipi, ou pronto, as pipis das pilinhas, depende. A exposição é mais de mostrar certas partes
mostrar,
do corpo.
Sim.
Não é? Depois há a estimulação, que é em que eles ficam, aproveitam esta tensão sexual e tocam-se. Na verdade, sobretudo tocam-se nos genitais. Depois há os beijos.
Uhum.
Não é? E depois, muitas vezes, o que acontece são uma certa encenação de algumas fantasias sexuais. E aqui eu acho que é preciso ter cuidado, porque pode ser um fenómeno de imitação de adultos. E aí tem que se perceber onde é que as crianças foram ver estas coisas.
Uhum.
Não é? Porque não têm capacidade mental para serem expostas a uma sexualidade adulta.
Pois.
E ao serem expostas, podem reencenar, reatualizar coisas que vêm sem compreenderem. Aquilo é demais para a sua psique, aquilo está fora do seu desenvolvimento, da sua fase de desenvolvimento.
Pois, e até não. Eu lembro-me de ser miúda e de ver nas novelas, uhum, não é? E havia algumas coisas que causavam desconforto ali na, claro, família.
Claro.
Eu lembro do meu pai de mudar sempre de canal.
Mas causavam desconforto a ti?
A mim também, não é?
Mas
de ver aquilo com os meus pais e de...
Ah, mas era porque tu sentias o desconforto neles e, sim, isso causava-te, sim, a ti? Ou, sim, era a cena em si que te causava desconforto? Era difícil de perceber.
Pois, não sei, mas havia ali um desconforto, sim, não é? Familiar.
Sim, tipo, nunca está a ver isto.
Sim, mas... sim, sim.
Não, mas eu acho que esse desconforto não é, não é... O desconforto das crianças ou dos mais novos não é estranho, porque de facto são coisas que não se misturam. Tu não queres ver, não é? E dos pais também, quer dizer, as coisas têm que estar separadas.
Pois.
Não é? Agora, isto é qualquer coisa que, e sobretudo neste país católico, embora de estado supostamente laico, somos muito influenciados pelo catolicismo, e de facto o catolicismo diz que o sexo existe só para procriação, claro, não é? Ou deverá existir só para procriação, e portanto, ora, como as crianças não são pais nem mães, então não têm sexualidade, o que é totalmente mentira, não é? E depois, com esta negação, existe mais uma vez a tentação de controlar estes atos. Por isso é que, por exemplo, nos colégios católicos, ou nas catequeses, ou sei lá, em meios, em famílias mais católicas, dizia-se, havia aqueles mitos de, olha, se te masturbas ficas cego.
Exatamente.
Havia essas coisas, não é? Que é uma forma de reprimir, não é?
Eu lembro-me de ler um texto qualquer, já não me lembro que religião é que era, não sei se era católica, que dizia que as pessoas que se masturbavam tinham algum problema mental e,
pois,
tinham algum problema na vida. E,
pois.
E eu pensava, que problema que eu tenho?
Devia ser super problemática, então,
ter
também
um problema muito grave.
Sim,
lembro perfeitamente que era um livro azul que havia lá em casa que dizia essas coisas que eu apanhei.
Que os teus pais, se calhar, puseram
provavelmente,
lá.
Provavelmente.
Puseram lá. Também, pois, passaste pelaquela fase. Eu passei pelaquela fase que era. Minha mãe dizia: oh, Silvia, mas estás há tanto tempo na casa de banho. Mas é preciso tanto tempo para tomar banho. Cá para mim, larga-me. Deixa-me em paz. Já foi mais velho. Mas mais velho também vem de algum lado, não é? Mas havia sempre esta necessidade, até em coisas básicas, de controlar, de facto, os movimentos naturais da sexualidade. Desde logo, de dormitórios para rapazes, dormitórios para raparigas, crianças, quer dizer, que não fazia sentido nenhum. A roupa para rapazes, a roupa para raparigas, isto antes das questões do género, de nada. Era mesmo tipo, não se misturam as meninas com as meninas e os meninos com os meninos, porque se misturam, ai meu Deus, não é? E portanto, as crianças aprendem desde muito cedo a ocultar também essas manifestações nestes ambientes assim mais repressivos. E portanto, neste sentido, o que é que se pode esperar de uma sexualidade infantil? Acho que se espera que, quando tudo corre bem, digamos assim, quando não há nenhuma interferência ou muito pouca interferência no desenvolvimento sexual, as crianças vão colocar a sua sexualidade no ambiente onde vivem. Por isso é que nós ouvimos, como esta mensagem, que as crianças se esfregam ou tocam-se mesmo. Não é? E nessas alturas, acho que o importante é, acima de tudo, não reprimir. Não reprimir, não chatear com a criança, não dizer, como esta ouvinte, que tu não vês a mãe a fazer isso.
Pois.
Esperemos que ela não veja a mãe a fazer isso. Esperemos que não.
Sim,
não é? E já lá vamos à mensagem.
São estágios de vida diferentes.
Sim, é claro que ela não vê a mãe a fazer isso. Ainda bem, senão estaríamos aqui a falar de outra coisa. Portanto, é de facto dizer que está tudo ok, que ela, a criança, pode fazer aquilo, seja o que for, mas no quarto dela, por exemplo. Não vale a pena dizer que é na intimidade, porque as crianças não sabem o que é intimidade. Isso é um conceito que eles vão aprender mais tarde. Mas, por exemplo, olha, quando tiveres vontade, vais para o teu quarto, não é? E fazes aí. Porque aí a criança começa. A mensagem que passa é que ela não sabe o que é intimidade, mas aquilo é qualquer coisa que é só dela, não é? E que o corpo é dela e que é também da sua responsabilidade, entre aspas, não é? E que está ok, que ela pode fazer aquilo, ela pode explorar o corpo dela, mas no seu quarto, no seu sítio, e que está ok, que ela não precisa de levar aquilo.
Ninguém precisa de ninguém. Ver.
Se na escola ela tiver vontade, ela pede, não sei, para ir à casa de banho. Agora aqui esta é a segunda parte, temos aqui este introito. Agora há aqui um outro aspecto que eu gostava de focar, pegando aqui na mensagem. Muitas vezes o que acontece é que as crianças se masturbam como uma forma... A masturbação ou a manipulação genital é uma coisa ansiogénica. Ou seja, quando a criança se sente ansiosa, quando a criança se sente entediada, quando está ali num estado que ela não consegue autorregular de uma outra maneira, ela toca-se. Isto também é natural. É uma forma, de facto, é um mecanismo de autorregulação. É assim uma espécie de um curto-circuito. Ou seja, se ela está ansiosa, tocando-se, ela entra ali num outro estado e sai daquele estado mais ansiogénico.
Alivia-se.
Alivia, mas exato.
Sim.
Uma forma de alívio. E esta mensagem tem aqui pelo menos três situações em que a ouvinte relata que a filha... As situações em que ela relata que a filha faz estes movimentos com aspas, como ela coloca, são situações ansiosas. Nomeadamente a introdução alimentar, não é? Logo desde cedo. A filha tem 5 anos. A introdução alimentar, depois na escola, depois com os amigos e depois com o sono. Portanto, são ansiedade para comer, ansiedade escolar, digamos assim, ansiedade social e ansiedade para dormir. E eu pergunto-me, será que estes movimentos, como a mãe diz, não são manifestações mais ansiogénicas, mais de qualquer coisa que a criança não está a conseguir lidar e que, portanto, refugia-se nessa forma de autorregulação? E atenção, o mecanismo de autorregulação, não há nada errado com ele. Agora é preciso é perceber o que é que se está a passar, o que é que acontece ou aconteceu com esta introdução alimentar. Isto foi pacífico, não foi? Por acaso ontem falava com uma colega, com esta que eu referia, Diana Marcelino, em que ela dizia que muitas vezes, por causa destas cenas do baby led weaning e desta... O baby led weaning é quando as crianças começam a tocar na comida, quando começam com os sólidos, então elas são elas, sim, que se alimentam. Acho que é isto. Sim. Desculpem se eu estiver aqui a dizer a coisa ao lado, mas já não tenho muita certeza. Mas é quando a criança começa a ter noção dos alimentos, toca neles, não é? Vê as texturas, come. E às vezes os pais têm tanto pavor que as crianças se engasguem, que passam isso para os miúdos.
Okay.
E há miúdos a chegar muito ansiosos às consultas na altura da introdução alimentar. Portanto, aconteceu isto? Não aconteceu? Depois o que é isto dela na escola? O que é que acontece na escola, não é? Que ela sente esta necessidade de fazer os tais movimentos, como a mãe diz. Como é que ela se relaciona com os outros miúdos? Relaciona-se bem? É uma miúda tranquila, ou às vezes pode ficar muito excitada e nesta fase em que ela está, isso, né, derivar para aí. E depois o que é isto do sono? É muito comum os miúdos no sono, quando ou não conseguem dormir ou não querem dormir, entram nestas manipulações. Nada disto é estranho. Agora, há aqui 4 situações que a mãe detalha, como situações que antecedem os tais movimentos, que eu acho que era importante ela ver. E depois há aqui uma outra questão que, na verdade, me parece a mim muito importante, que é quando a sexualidade dos pais aparece espelhada, muitas vezes em forma de preocupação com os filhos, quando começa também a aparecer a sexualidade dos filhos, porque repara, toda a linguagem da mãe diz que ela não está a saber lidar com isto e até se fosse possível a filha ir lá fazer isso lá para o fundo para ela não ver. E os atos falhados são geniais. E este que tu detectaste há bocado, que foi quando ela diz: Foi crescendo aos 2, 3 anos, foi alertada na creche. Ela queria dizer: fui alertada na creche.
Sim.
Mas ela diz: foi alertada, como se a miúda, com 5 anos, ou aos 2, 3, não sei, tivesse autonomia suficiente para alguém lhe dizer: olha,
atenção.
Atenção, como se ela não tivesse alguém que tomasse conta dela, que são os pais, não é? É um ato falho que depois acaba por estar em sintonia com outras coisas que ela diz. Por exemplo, tentei explicar-lhe que aquilo que ela fazia não era correto. É correto, sim.
Pois.
Poderá direcioná-la, lá está, para que ela possa fazer isso no quarto dela ou num sítio onde ela se sinta confortável, não é? Mas eventualmente no quarto dela. Mas não há nada de errado com isso, não é? Quando diz que ela não via a mãe a fazer isso, esperemos que ela não veja a mãe, nem o pai, nem ninguém adulto a fazer isso, não é? Dizer-lhe que é uma coisa íntima não lhe vai servir de nada, porque ela não
porque
sabe
ela
o que é
não, pois ela
a
não
intimidade
sabe o que
é. Não é só dizer às crianças: olha, vai para ali e faz isso no teu quarto. É preciso dizer-lhes que está ok, que não há nada de errado, que aquilo é qualquer coisa que ela sente e que agora tem vontade e que eventualmente lá mais para a frente não é, vai fazê-lo de outra maneira quando for adulta. Enfim, ela tem que conversar com a filha da maneira que a filha possa compreender. Eu não conheço a filha, mas eu tenho a sensação que esta criança está a dar vários sinais. Não me parece, à partida, só a ver por esta mensagem, nada de grave, mas a criança está a dar sinais. Desde logo, uma criança que tem questões com a alimentação, o que é que será que ela está a comunicar com essas recusas alimentares? As recusas alimentares comunicam qualquer coisa. Depois, ela dá sinais na escola, ela dá sinais com os outros. Esta criança está aqui a dar sinais.
Uhum.
E ao estar a dar sinais, o que a mãe, que está muito constrangida com os sinais que ela dá, porque são sinais de um foro sexual infantil, que a mãe está a ter uma leitura de um foro sexual adulto. Porque, vamos cá ver.
Pois, eu acho que ela parece que está muito preocupada que a filha se tenha tornado adulta antes do tempo.
Tá,
que aquilo,
seja
não,
maluca,
é, aquilo não, é? Não é para crianças.
Sim, mas é. A questão é que é para crianças.
Ela ficou muito espantada quando ela disse que, quando ela lhe respondeu: porquê é que fazes isso? Porque faz cócegas no pipi, eu
claro,
gosto.
Claro.
Isto fez-lhe confusão.
O que dá que pensar, não é? O que é que se passa com a sexualidade da mãe? Não com a sexualidade feita.
Pois.
Mas o quê?
E ela nunca sentiu isto em criança também? Eu lembro-me de.
Pois, mas é que tantas vezes o que é que. Muitas vezes o que eu vejo na minha experiência de consultório é que muitas vezes o que acontece quando há estes desencontros entre pais e filhos é quando os filhos não. É quando os pais realmente já têm muita dificuldade em lembrar-se de si mesmos como filhos. Ou seja, não conseguem sair do seu narcisismo adulto para se colocar ao nível, digamos assim, da criança e pensar: quando eu era criança, como é que era? Não é de ter memórias, mas às vezes, bom, pode ser memórias ou pode ser um exercício de imaginação. O que é que será que eu com 5 anos pensava? Eu gostava, não gostava? Depois aí pode ir à sua própria história e pensar: os meus pais falavam sobre sexualidade, isto, alguém à minha volta falava sobre isto, como é que isto me foi passado? Como é que eu aprendi que isto era possível? E até desejável? Porque eu acho que aqui entra muito em causa um certo receio da sexualidade da filha. Aliás, a primeira vez ou alguma das vezes que ela fala na palavra movimentos, vem entre aspas, não são movimentos, senhor ouvinte. Ela está a masturbar-se, ela está a tocar-se. Não é? Se não gostar da palavra masturbação, ela está a manipular genitalmente, ela está a tocar-se, porque sabe
porque
bem.
Faz cócegas.
Exato,
como ela
faz cócegas no pipi.
É, mesmo, é só isto. Não é?
Pois, e
não,
pergunto,
não tem mais nenhuma intenção ou conotação. Não,
não tem. Não, o ato em si não tem.
Pois.
Tendo em conta o contexto desta mensagem, eu iria ver nestes quatro áreas que a própria mãe refere, se há aqui alguma coisa que esteja a causar uma ansiedade maior do que o suposto.
Uhum.
E que possa explicar toda esta tensão que existe. Ou então, se não, e se isto é a miúda a crescer? A questão é, será que a mãe tem picos no pipi? Não é? Será que a mãe sente o seu próprio pipi como qualquer coisa de saudável? E sente a sua sexualidade como qualquer coisa de saudável? Porque todos estes eufemismos e todo este medo, não é? Quando ela diz sozinha, uma zona privada e sozinha, que depois pega, não é, com aquele ato falhado do ela foi avisada como se uma criança e não eu fui avisada, não, a criança é que é avisada, não é? Uhum. A criança como alguma coisa separada de mim.
Uhum.
Não, a criança não
Mas
é avisada.
Ela não diz avisada, diz alertada.
Alertada, alertada.
Não é como se fosse um problema ali. Ela
exato.
Viu isso como um problema. Não sei se a creche comunicou como
sim.
um problema
sim.
ou se como uma coisa normal. Olha, uhum. ela está a descobrir a sexualidade
certo.
E ela entendeu como um problema.
É um alerta,
porque
exatamente.
Ela usa a palavra
bem
alerta.
Visto. Um alerta como atenção perigo.
Atenção. Sim.
Atenção que a tua filha está a se tornar uma baldovina. Sinto castidade já nessa criança, não é? E eu acho que é muito importante quando se fala de educação sexual e da sexualidade infantil perceber estes contextos, por um lado, e por outro, perceber até que modo a sexualidade dos pais está a entrar, umas vezes mais à bruta do que outras, no modo como se olha para a sexualidade dos filhos. E entra quase sempre de uma forma repressiva, porque também a nossa sexualidade também foi assim.
Também foi repressiva.
E às vezes, ou muitas vezes, isto acontece até à adolescência, que é quando as mães... E agora, pronto, um dia vamos ter que falar aqui sobre a inveja materna. Sobre a inveja no geral, mas a inveja materna é particularmente sensível.
Que com as filhas, não é?
Quando as filhas começam a ficar, depois da menstruação, não é? Depois da menarca, elas começam a ficar com o corpo de mulheres, começam a ficar... a sexualidade fica mais explícita, não é? Elas próprias, se tudo correr bem, não é? Vamos de fora, rabo de fora, não é? Se tudo correr bem... Pronto, poderá caminhar, poderá ir por aí. E as mães passam-se. Mas passam-se. E depois, porquê é que é mais pernicioso quando é com as mães? Porque a repressão e até uma certa maldadezinha, a inveja, o agir sobre a inveja, vem embrulhado em preocupação materna. E sobre a preocupação materna faz-se as piores coisas. E, portanto, é preciso...
materna e paterna.
Pais que têm a função materna.
E que têm a função materna, exato.
Ou que se metem às vezes onde não devem. E eu acho que... O que eu diria a esta mãe é que, pela mensagem que ela mandou, de rever aqui estas quatro situações em que a criança pode estar... a manifestar qualquer coisa mais da ordem da ansiedade
uhum.
através de uma expressão sexual. Se não, e se tiver tudo ok, que esperemos que seja o caso, que ela própria também reveja as suas questões, não é? Porque é que esta é uma mensagem que parece que foi escrita quase com pinças,
uhum.
não é? Tipo, não diz a palavra, não diz exatamente o que for, mas depois preocupada em dizer que ela admoestou a criança, não é? Ela disse isso não é correto. E portanto, eu tenderia a achar que isto é mais uma questão da mãe, não sabemos onde é que anda o pai, é mais uma questão da mãe do que uma questão da filha. E é isso que eu gostava de deixar, que é aquilo que é dos filhos é dos pais, sempre. Não há nada que seja dos filhos que não seja dos pais também. A maior e menor grau, de uma forma mais explícita do que outras, nós vimos de alguém. Nós não existimos por combustão espontânea. Nós somos educados por alguém e somos educados por alguém que também já foram educados e, portanto, educam-nos da forma com aquilo que eles têm. E nós vamos educar os nossos filhos com aquilo que nós temos. E se tudo aquilo que é dos pais é dos filhos, porquê é que a sexualidade há de estar fora disto? Porquê é que os pais, já que colocam tanta coisa em cima dos filhos de forma consciente e inconsciente, e pronto, e faz parte, porquê é que a sexualidade não há de ser assim? Claro que depois em casos mais criminosos até põem efetivamente a sua sexualidade nos filhos. Mas mesmo em casos em que os pais são perfeitamente, enfim, ou são, ia dizer perfeitamente normais, não existe, mas em que os pais, enfim, não se manifestam dessa maneira, há sempre qualquer coisa da ordem da fantasia que pode aparecer. E no caso das mães com as filhas, isto existe muito, sobretudo também porque nós mulheres temos a nossa sexualidade sempre muito castrada. E portanto, quando vimos...
E portanto temos de castrar também.
Opa, às vezes é fazemos sem pensar. Isto é uma forma de castrar. Não é? Dizer a uma miúda de 5 anos que está a descobrir a sua sexualidade como uma coisa, em teoria pelo menos, está a descobri-la como uma coisa boa, e dizer isso não se faz, e se queres fazer, vais fazer sozinha, não contes comigo, não é? Pelo menos não contes comigo, não para fazer, mas para te explicar o que é que se está a passar à medida daquilo que tu consegues entender, é também uma forma de repressão, porque de facto os miúdos topam que aquilo é errado, e ao topar que aquilo é errado, eles começam a não fazer porque não querem zangar a mãe, não é? E não vale a pena, não vale a pena. Eu acho que, vou dizer isto outra vez, já disse aqui várias vezes, é uma herança muito boa a que os pais deixam para os filhos no que toca à sexualidade, não só à sexualidade vivida, à sexualidade do corpo e depois mais tarde à sexualidade imaginada, mas também à própria prevenção do abuso, embora eu não queira ir por aí, porque acho que a sexualidade infantil existe fora do abuso sexual, existe fora da prevenção do abuso. Paradoxalmente, tem sido a educação sexual e a prevenção do abuso que tem permitido também falar muito da sexualidade infantil. E, portanto, são coisas que acabam por ser dois assuntos que, de algum modo, infelizmente, pelas piores razões, acabam por estar juntos, estar muito colados. Mas é isto, é o que eu diria a esta ouvinte, que é: pense na sua sexualidade, pense no modo como vive a sua sexualidade, como olha para o seu próprio pipi, como eventualmente gostaria de, enfim, de que o seu pipi também tivesse também dissesse coisas, e espero que diga bastantes e boas, e está tudo ok com a sua filha de um ponto de vista sexual. Perceba o que é que está aí eventualmente a causar ansiedade, porque ela está a manifestar ansiedade. Será uma ansiedade também natural, não é? Dela a descobrir a vida e pronto. Ou é uma ansiedade de alguma coisa que se está a passar com ela e que ela poderá requerer um olhar mais atento da parte dos cuidadores? Porque do ponto de vista sexual, se ela tem com 5 anos, descobriu que tem um pipi, está tudo ok.
E vai passar, está tudo bem. Está ela tudo não, okay, não vai andar okay com 18 anos a roçar-se nas...
Se andar,
assim à frente de toda a gente. Não, isso passa.
Não.
Chaise longue. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.